acompanhamento, pronunciou-se sobre as operações que o fundo de resolução, sobre as quais o fundo de resolução tinha que se pronunciar. A partir do momento em que entrou em funções, claro.
Por exemplo, a constituição do FIAE, que é um fundo que vem reestruturar a dívida da Promovalor, não obteve o parecer favorável.
Anterior, isso foi anterior.
Portanto, foi feita sem o parecer favorável do fundo de resolução, da Comissão de Acompanhamento.
Ainda não havia este mecanismo. E porventura, muitas destas perdas, ainda nem sequer havia um mecanismo de resolução. Porque, repare, o banco, em datas, o novo banco é criado em agosto de 2014.
Não, mas eu estou a falar, repare, eu só estou a falar de perdas que são cobertas pelo mecanismo do CCA. E as perdas cobertas pelo mecanismo do CCA começam em junho de 2016, aí começa a ser contabilizado a perda, e avançam até o momento da venda em outubro de 2017, sendo que só há início de funções do Servicing Agreement e mesmo da Comissão de Acompanhamento em 2018.
Sim.
O conjunto de perdas registadas e pagas pelo CCA...
Não, pagas não.
Paga sim, porque o CCA reporta a junho de 2016.
Sim, mas, não, pesada, não, a ver, é verdade que o cut-off de análise foi 30 de junho de 2016, certo? Pronto. Isso é um ponto. No contrato e no anexo ao contrato estão aquelas, digamos, a lista de todas as, de todos os ativos que estariam dentro e que vieram a estar depois dentro do perímetro de capital contingente. Se somar os valores brutos, dava-lhe 12, tenho aqui os números, 12,2 mil milhões. E se fosse net book value, dava-lhe 7,8 mil milhões de euros, ou 7,9 mil milhões. A responsabilidade do fundo de resolução vai até um limite de 3,89. Pronto. E, portanto, não podemos dizer que todas as perdas que estavam lá iam a capital, ou melhor, se fossem por absurdo, isto é, se por absurdo o banco despejasse tudo naquela altura,
obviamente que é o limite de 3,9.
Já não custava nada para 2019, 2020, 2021.
São perdas acumuladas, portanto, se despejasse tudo,
sim, mas repare, é neutro.
Poderia usar as perdas acumuladas. A minha questão não é essa, a minha questão é se houve decisões que pesaram no mecanismo capital contingente e que não passaram pelo crivo da Comissão de Acompanhamento, e essas existiram.
A Comissão de Acompanhamento começou a fazer a avaliação de todas as operações que lhe foram apresentadas, ou melhor, que foram apresentadas ao Fundo de Resolução e sob a qual a Comissão de Acompanhamento tinha que dar parecer. Era assim, o novo banco apresenta uma operação, pronto, ok, e a Comissão de Acompanhamento dá parecer. E, portanto, essas 73, salvo erro, operações que analisámos em 2018... foi a partir do momento em que tomámos funções. Obviamente que não anterior a isso, não é?
Uma outra questão, e a Comissão de Acompanhamento diz isso no seu relatório também, escreve que continuamos a considerar que o novo banco deverá proceder a buscas exaustivas, se necessário, com o apoio de firmas especializadas, de ativos dos responsáveis por estes grupos. Ou seja, a Comissão de Acompanhamento, isso foi dito aqui, tinha uma preocupação na questão do património pessoal dos devedores e da execução do aval pessoal dos devedores. Já não estava no banco quando foi feito pela Comissão de Acompanhamento o relatório sobre o devedor Luís Filipe Vieira. É aquele que eu conheço melhor porque é o único em que há uma avaliação de património feita pela Comissão de Acompanhamento, que foi desmentida pelo próprio, entretanto. A Comissão de Acompanhamento disse que o devedor só tinha um imóvel, o próprio diz que tem um património bastante mais vasto.
Mas já é do meu tempo, de facto.
Esse caso não. Bem. Mas a pergunta é se no seu tempo houve alguma preocupação em verificar o património dos devedores que tinham um aval e, portanto, claro, se a decisão de vender ou não vender o crédito teve em conta as possibilidades de execução e o património. Eu não encontro nenhuma evidência que isso tenha sido feito.
Não, mas essa evidência consta das informações que constam do processo quando se faz a proposta de transação. Portanto, faz parte, é inerente à avaliação de uma operação bancária essa avaliação. Faz parte. É inerente à boa gestão de um banco.
Reparo.
Desculpa, tenho aqui o meu telefone insistentemente a tocar e eu tenho que o desligar. Não toca, mas perturba-me.
Isso, a questão aqui é: princípios teóricos sobre o que é a boa gestão de um banco ou dos seus órgãos de governance.
Não,
aqui,
não é teórico. Desculpa.
Perdem o valor no momento em que se entra na porta da comissão de inquérito, porque se pressupõe que eles de alguma forma foram violados.
Deixa-me referir. qualquer decisão proposta pelo banco tem que ter essa informação.
Então vou-lhe dizer uma coisa. Nós analisámos aqui alguns processos de crédito, não foi muito exaustivo, certamente. Em nenhum dos processos de crédito que eu analisei houve uma avaliação do património ou da execução de avalos pessoais. Nenhuma. Os casos que eu conheço, o caso da família Muniz da Maia, que esteve aqui também, em que essa hipótese não foi considerada, e no caso de Luís Filipe Vieira, que deu o seu aval pessoal, e não há nenhuma avaliação, a não ser a da Comissão de Acompanhamento, que por isso não está correta, dita pelo próprio.
Isso é melhor esclarecer com as pessoas que...
E é o que farei, e é o que farei. A minha pergunta é, quando avaliavam, e eu vou fazer esta e outra pergunta de seguida, porque o meu tempo terminou. Quando faziam uma avaliação das decisões de venda de crédito e das decisões do novo banco de venda de crédito, limitavam-se a verificar a informação dada pelo novo banco. Portanto, a Comissão de Acompanhamento não tinha nenhuma avaliação independente ou nenhuma verificação sobre as informações do novo banco. Essa é a minha primeira pergunta. Sim. Portanto, se o novo banco não fazia análise de avalos pessoais e património pessoal, não era a Comissão de Acompanhamento que ia fazer isso pelo novo banco. Claro, claro. Ia limitar-se a dizer
não
sim ou não.
Não lhe cabia fazer isso, nem tinha meios para isso. Claro.
Pois, isso eu acredito que não tivesse.
Não, nem lhe cabia. Pronto. Nem lhe cabia.
Não, é só para nós compreendermos como é que as decisões depois foram tomadas. Da mesma forma que nós temos alguns casos, alguns não vários casos, de largas carteiras de créditos vendidas sem análise de contraparte, em que a análise de contraparte é feita depois do contrato estar assinado. E a mim custa-me acreditar que a Comissão de Acompanhamento tenha permitido e autorizado a venda de carteiras sem esta análise de contraparte. Mas o que é facto é que ela não existia no momento da assinatura do contrato. E, portanto, pergunto-lhe também se a Comissão de Acompanhamento fazia alguma análise para além daquilo que era feito pelo próprio novo banco em termos de análise de contrapartes.
Bem, vamos lá ver. Primeiro, já esclarecemos que a Comissão de Acompanhamento não tinha meios, nem lhe cabia fazer isso, porque já vimos qual é o estrito âmbito de responsabilidade da Comissão de Acompanhamento. Não podemos atribuir à Comissão de Acompanhamento atribuições, não lhe podemos associar atribuições que ela não tem. Pronto, é um facto, é um facto, é o que está escrito no contrato, já vimos duas ou três vezes quais eram as atribuições da Comissão de Acompanhamento. Agora, para além disso, a Comissão de Acompanhamento tentava, no fundo, trazer judgment à razoabilidade das operações. E questionar o banco quando lhe parecia que determinadas operações não vinham suficientemente informadas. E não era a primeira, não foi a primeira, ou melhor, não era sempre a primeira que estes assuntos iam às comissões de crédito que nós assistíamos, e é por isso que assistíamos, porque estávamos a ver a gênese da discussão, e ao ver a gênese da discussão estávamos mais capacitados para fazer a nossa avaliação. E, portanto, não era, vem uma coisa dry, uma proposta de operação que a gente tomava como pelo seu valor facial aquilo que vem escrito e depois dizíamos sim ou não. Não, nós acompanhávamos o processo, estávamos presentes nas reuniões dessas duas comissões em que estas coisas se decidiam e, portanto, quando nos chegavam as propostas, que já tinham ido para o fundo de resolução sobre as quais a gente tinha que dar parecer, quando nos chegavam, nós tínhamos um conhecimento maior do que teríamos se não estivéssemos lá e se não tivéssemos intervenientes desta maneira, de uma forma proativa. Eu gostava que se fizesse jus à Comissão de Acompanhamento por isto. Agora, se tínhamos meios para verificar a correção do que o banco nos dizia, não tínhamos, nem nos cabia fazer isso.
Só porque assim evito de ir à segunda ronda, porque eu tenho apenas mais duas questões.
Sim.
Primeiro tem a ver com a capacidade técnica. A Comissão de Acompanhamento analisou centenas de operações, com enorme complexidade, com histórico e com documentação acumulada, e queria confirmar-se, de facto, qual é a capacidade técnica, quantas pessoas trabalhavam, qual era a capacidade para dar resposta. Se era mesmo só os três elementos, ou se havia mais apoio. E a segunda pergunta tem a ver com os planos de redução de NPLs. A redução de NPLs é apresentada muitas vezes como uma inevitabilidade imposta pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu, mas era o novo banco que fazia os seus próprios programas de redução de NPLs. E se compararmos ano a ano, as metas vão se tornando cada vez mais exigentes porque o banco vai cumprindo sempre acima das suas metas de redução de NPLs o que torna esta questão da inevitabilidade um bocadinho questionável. Alguma vez a Comissão de Acompanhamento avaliou se o banco estava a reduzir NPLs acima daquilo que era estritamente exigido pelas instituições europeias?
Claro que sim, sempre no âmbito do CCA, mas já vimos há bocado que as necessidades de fundos e o aporte do Fundo de Resolução vêm de vertente de insuficiência de capital. E essas nós não avaliávamos, nem nos cabia avaliar, nem podíamos avaliar.
E a técnica?
Éramos os três e com uma grande contribuição do nosso tempo para isto. E é claro que o Fundo de Resolução tem o seu corpo de avaliação, não é? Pronto, e portanto nós dávamos um parecer ao Fundo de Resolução baseado naquilo que era o trabalho dos três membros da Comissão. Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, acabámos de terminar a primeira ronda, vamos iniciar uma segunda ronda. Não sei se necessita de uma pausa. Uma pausa de 5 minutos. Claro, é natural, e por isso mesmo estava a colocar a questão, depois retomamos a segunda ronda, logo que seja possível. E entretanto, também dá a explicação, a Sra. Presidente e a Sra. Deputada Mónica Quintela ausentaram-se porque vai decorrer dentro de minutos a tomada de posse da Comissão de Revisão Constitucional que elas integram, mas logo que termine regressam aos nossos trabalhos. Estão interrompidos por 5 minutos.